Edição especial do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Luiz Soares de Campos.
Normalmente, as pessoas falam muito de fé, né? Que nós devemos ter fé para conseguirmos alguma coisa, para atravessarmos alguma situação e tudo mais. E realmente nós devemos ter fé. Só que a palavra fé na Bíblia, nós devemos entender que ela está sempre em sintonia, ou melhor, em harmonia com Deus. Uma fé que não está em harmonia com Deus, ou seja, com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Isso não é fé. Pode ser qualquer coisa, menos fé. Pode ser fanatismo, pode ser superstição, enfim, pode ser várias coisas que denominam como fé. Mas a fé, ela é uma fé, como diz Paulo em Efésios, uma fé cristã. Ou seja, ela está de acordo com os pensamentos de Deus. Isso é fé. Esse versículo, só para expressar isso, é Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo... Vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então nós vemos aqui, por exemplo, versículo 5, um só Senhor. Que Senhor? É o Senhor Jesus. Uma só fé. Que fé que é? É a fé cristã. É essa aqui, que não é o que eu estou dizendo. Um só batismo. Que jeito que é esse batismo? Ah, que batismo que é? Um só batismo? Que jeito que é? E, embaixo d'água, um pouco de água, bastante água? Não, ele não está falando a forma. Ele está falando do batismo. Que batismo que é esse? É o batismo cristão. Então, o que Deus está olhando hoje e vendo, que existe o quê? Um só Senhor que é reconhecido. Quem que é? O Senhor Jesus. Uma só fé, é a fé cristã. Um só batismo, é o batismo cristão. É isso que está conectado com as coisas de Deus. Então, estava pensando nesse sentido, né, que a fé, ela sempre correspondeu, né, sempre esteve em harmonia com aquilo que Deus pensa. Então, isso é fé. Então, se eu tenho fé em algo que está em conformidade com a palavra de Deus, então eu posso dizer que isso é fé. Então, eu posso esperar em Deus que Ele me responda, que Ele me socorre, ou qualquer coisa parecida que você esteja passando. E essa fé, ela também é algo que não é algo que você vai correr atrás e vai conseguir. A fé é uma coisa que é de Deus. Não é uma coisa minha. Não é uma coisa que eu vou conseguir. Ah, eu vou fazer alguma coisa para conseguir fé. Não, a fé é algo de Deus. É Deus que tem isso. E Ele dá. Mas se eu tenho falta de fé, eu devo pedir a Deus que Ele me dê fé. Às vezes nós não sentimos certa debilidade, talvez, em compreender aquilo que Deus tem em nossa vida, os seus propósitos, eu devo pedir a Deus, que se eu não tenho fé para isso, que Ele me dê fé para entender. E Deus vai dar. Porque fé... Quer ver o versículo? Aqui mesmo em Efésios, quer ver? Capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, olha. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fé, aqui nós estamos encontrando no capítulo 2, perdão, fé para salvação, né? Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então é a fé que é o quê? Entender o que Deus pensa acerca de salvação. É isso que ele está falando. Somos salvos por graça. E nós entendemos isso, o que é graça de Deus, por fé. Por fé. E isso nós buscamos em Deus também. Então não é algo que você vai conseguir algum mérito para isso. Por isso que ele está falando assim, o versículo 9, ele é assim, ele quer dizer isso aqui, ó, versículo 9. Não vem das obras, ou seja, não no princípio de obras. Ou seja, fé, salvação, graça, isso é de Deus. Não parte nada de nós. Por quê? Porque não é no princípio de obras. É isso que ele está falando aqui. Não é no princípio de obras que você consegue o quê? Fé, entendimento das coisas de Deus. E tão pouco, né, nós estamos vendo aqui, salvação. Isso é graça de Deus. E isso, né, esse conjunto de coisa, vem de Deus. Então, eu estava pensando que privilégio, né, que nós temos um Deus que ele fez isso. Ele fez essa providência, né? Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, né, que é aquele que veio fazer a obra de Deus para a nossa salvação, ele veio aqui e ele teve um tempo de vida aqui nesse mundo. Inclusive, ele teve, assim chamado, o seu ministério, né? E foi dos 30 anos até os 33, a 33 e meio. Né? Ou seja, 3 anos e meio, praticamente, ele ficou no seu ministério, falando, pregando o Evangelho do Reino. E todos que entenderam quem era ele, foi por fé. Embora era Deus presente aqui, mas era a fé que podia ver quem era aquela pessoa ali. E toda a sua ação nesse mundo, o Senhor Jesus, né, tudo que ele fez aqui, nós vemos que somente a fé podia entender. E aqueles que eram os seus patrícios, né, os judeus, né, os seus irmãos, que ele chama de irmãos, eles foram os primeiros a negarem o Senhor. Porque a manifestação do Messias, né, do Cristo, eles não tinham fé para ver isso. Né? Tinham as escrituras que falavam do Cristo, tinha o testemunho dos profetas, tinha o testemunho de João Batista, que teve presente no meio deles. Eles não se deram conta disso. Por quê? Porque não tinha fé. Ou seja, se não existe fé, não adianta ver, não adianta ouvir, não adianta nada disso. É verdade? Às vezes nós pensamos, puxa vida, ó, se eu pudesse ver, ah, então seria mais fácil. Engano, Senhor. Aqueles que tiveram com o Senhor, os seus próprios discípulos que tiveram com ele aqui, né? Pedro, João, Tiago, Tomé, e, enfim, todos os 11, né? Do qual Judas não foi contado com eles como um homem de fé, pelo contrário, um traidor, mas eles só foram entender quem realmente era o Senhor depois. Eles viram a preciosidade que eles tiveram. João fala assim, aquilo que é o verbo, né? Nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos com nossas próprias mãos, concernente ao verbo da vida. Ou seja, eles viram isso depois. Enquanto o Senhor estava presente com eles, então precisou o quê? Precisou depois que o Senhor foi glorificado e veio o Espírito Santo morar aqui no crente e entre os crentes, daí eles entenderam quem realmente era aquela pessoa que estava no meio deles. E então, eu estou dizendo isso porque às vezes nós nos enganamos achando que se nós tivéssemos mais proximidade nas coisas de Deus e ver ou qualquer coisa assim, ah, seria mais fácil. Não é verdade. A fé, ela vai além de visão, de manifestações. Isso porque se for assim, na verdade, então não é fé, né? A fé, ela crê naquilo que Deus fala pela palavra. Nós temos aqui a Bíblia. E isso é graça de Deus, né? Eu só queria chamar a atenção nesse sentido que, assim como o Senhor veio aqui por graça, deu a sua vida, ele foi à cruz para morrer por nós, dando a sua vida ali, por graça. Era a graça de Deus sendo manifestada, porque não havia ninguém que merecesse isso. No entanto, a crucificação foi a prova de que o homem era contra Deus. Porque quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele não foi para a cruz como era necessário ir, né? Ele não foi com toda a multidão chorando e lamentando que ele tinha que ir para a cruz, porque ele tinha que morrer. Não era isso, pelo contrário, ele foi rejeitado, ele foi... No Evangelho de Mateus, quando fala que Pilatos, na hora da escolha dele com Barrabás, ele fala assim, a quem queres que eu sofre? Ah, todo mundo clamaram em alta voz, Barrabás! E quanto a esse, o Cristo? Tem uma versão que fala assim, eles pediram, clamaram que urgentemente fosse crucificado. Que urgentemente fosse crucificado. Então eles queriam, quanto antes, crucifica esse homem. Tira ele. Nós não queremos. Então esse dia, né, da crucificação do Senhor, tão necessária para a nossa salvação, foi um dia que o homem mostrou o que realmente ele tinha no seu coração concernente a Deus. Nós rejeitamos, né, o Senhor Jesus aqui. Mas era necessário. Tem um versículo lá em Atos, Atos 3, primeiramente, um versículo em Atos, capítulo 3. Versículo... 3, 17, 17, Atos 3, 17. Pedro está falando, irmãos, aqui porque era judeus, né? E agora, irmãos, eu sei que o fizesse por ignorância, como também os vossos príncipes. Já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois... Convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. E daí ele continua falando. Então ele fala que eles fizeram por ignorância. Né? Mas essa ignorância não é inocência. Por causa da incredulidade deles. Por isso que ele fala, arrependei-vos. Porque se eles fossem inocentes, eles não precisavam arrepender. Tem um outro versículo que fala em Romanos, que o princípio da graça de Deus também não é por obra. Isso nós temos em Romanos capítulo 11, que graça, ela não provém, não tem base também, como nós já vimos em Efésios, bem claro, mas que a graça, ela não tem base em obras. Graça é graça. Se eu fizer alguma coisa, deixa de ser graça. Capítulo 11, vamos ler esse versículo. Romanos 11. Romanos capítulo 11. Paulo fala, versículo, isso é, Romanos 11, versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se é por obras, então não é. Sendo, e aquilo que Paulo está falando também, lá que nós vemos em Efésios, se é no princípio de obras, então não é graça, não é fé e também não é salvação. É se nós arrastarmos alguma coisa para levarmos sobre o princípio de obras, ou seja, o princípio de eu fazer alguma coisa, então já não é fé, já não é graça. E já não é salvação. Porque o princípio de Deus é um terreno, né? Quando nós falamos de salvação, nós estamos entrando, vamos chamar, num terreno de divino favor. Esse é o terreno, de divino favor. É o lugar que eu entro, onde que Deus é o autor de todas as coisas. Ele é o autor de todas as coisas. Então eu entro nesse terreno e eu descanso. Descanso sabendo que Deus é o autor de tudo. Então, nós precisamos, né, o homem, nós necessitamos pedir a Deus que nos dê, né, fé, nos dê todas as coisas para pensarmos, entendermos as coisas segundo o que ele acha de nós. E quando Paulo fala ali de obras, né, em várias cartas dele, ele fala sobre as obras, porque nós somos pecadores. O princípio da ação dos nossos pensamentos, se eu basear em mim mesmo, é pecado. Porque se eu pudesse fazer alguma coisa, ou seja, se fosse no princípio de eu fazer alguma coisa, o Senhor Jesus não precisaria ter morrido na cruz por mim. Não é verdade? Se eu pudesse fazer alguma coisa, se fosse no princípio de eu fazer algo, o Senhor Jesus não teria necessidade de deixar a sua glória, vir a esse mundo, né, se fazer um homem, ser humilhado tal como foi, e ir para a cruz para receber o juízo de Deus que eu, né, mereço, que nós merecemos, ali na cruz ser o meu substituto ali. Se fosse com base em, o quê? Em obras, nos meus princípios, não precisava fazer isso. Mas nós vemos que a cruz, né, quando nós deparamos, né, olhamos dentro, deparamos com a cruz, nós encontramos esse pensamento, né, isso que Deus mostra para nós. Que aquele homem na cruz, o Senhor Jesus na cruz, mostra realmente quem sou eu. Né, que é o tão necessário substituto, né, por mim, porque o que eu tenho para receber como homem de Deus, que eu tenho para receber, é juízo, é condenação, é a morte, como fala, né? Então, todo mundo aqui trabalha, né? Sabe que você trabalha e recebe um salário. Aí você tem uma paga por isso. E nós, como pecadores, a paga disso é a morte. Não é somente quando nós falamos de morte, não é só morte física. É a morte no sentido de destituído de Deus. É Romanos. É Romanos capítulo 6, 23. Porque, vamos ler esse versículo. Estamos aí em Romanos, volta um pouquinho. 6, 23. Isso é um lado da cruz. Porque o salário do pecado é a morte. Então é isso aí, eu estou diante da cruz, vendo Cristo crucificado em meu lugar ali. Eu estou olhando que realmente o salário do pecado é a morte. Então o que eu tenho para receber de Deus como pecador é aquilo que Cristo tomou no meu lugar ali. Então isso é fé, olhar para Cristo, que ele tomou meu lugar ali, ele foi para a cruz para receber o salário que eu mereço ali na cruz. Ele foi feito pecado por nós, ele levou sobre si os nossos pecados, ou seja, ele foi lá tomar o meu lugar. E eu estou olhando e vendo que o salário do pecado é a morte. Só que esse versículo, graças a Deus, ele não para aí. Então ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso, eu estou olhando agora, vendo o outro lado da cruz, vamos dizer assim. Esse homem que morreu na cruz, ele não ficou ali. Ele foi para a sepultura, né? Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e é um homem vivo diante de Deus. Um homem ressuscitado dentre os mortos e ele vive agora para sempre diante de Deus. E isso é o outro lado, vamos chamar da cruz, do qual eu devo entender que se Cristo morreu pelos meus pecados, eu estou justificado diante de Deus e recebo de Deus todas as coisas que Cristo tem. Por isso que ele fala, o dom gratuito de Deus é vida eterna. Isso é chamado no Evangelho de João, vida em abundância. Eu recebo de Deus aquilo que eu não mereço, que é justamente isso. Né? A salvação é o dom imerecido de Deus, né? É a dádiva de Deus, é a graça de Deus. Eu recebo tudo aquilo pelos méritos de Cristo, porque o meu salário é a morte. Né? Se eu for baseado em mim, é a morte, é a condenação. Mas se Cristo fez isso por mim, se eu creio nisso, né, tenho fé, vejo que é isso, eu devo entender também que eu tenho todas as coisas depois da cruz. Porque esse homem não ficou lá na cruz. Ele foi ressuscitado, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então eu tenho outro lado que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Estava pensando num versículo, hoje estava lendo de manhã, na hora da ceia aí, versículo lá de Juízes, eu estava pensando que as pessoas do Velho Testamento tiveram, né, foram homens de fé, e essa pessoa aqui foi citada como um homem de fé. Deixa eu achar ele aqui. É, Juízes, capítulo 6. Ele está falando de Gideão. Ele é citado como um homem de fé, né, no Novo Testamento. E eu estava lendo aqui, eu falei, mas o que que... Se alguém vê isso aqui, fala, o que é? Que fé é essa aqui, né? Manifestação de fé. Vamos ler o capítulo 6, versículo 36. Porque Deus havia elegido ele para libertar o seu povo. Então vamos ler uns versículos. Capítulo 6 de Juízes, versículo 36. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova do velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho.
Que é isso, né? Ele estava pedindo uma prova de Deus, né, para ele, para que ele pudesse, né, ver que Deus ia fazer. Então ele fez isso.
Esse velo é um monte de lã, assim, né? Ele pegou esse monte de lã e pegou uma eira e colocou. Aquela noite ele colocou na eira um velo. Então ele pede a primeira vez que todo o orvalho caísse somente no velo e tudo ficasse seco. É que nós vemos aqui. Daí ele foi lá de manhã, pegou o velo, apertou, encheu uma taça, né, de água. E o resto estava tudo seco. Daí ele pede que fosse ao contrário. Pôs o velo outra vez, que ele tivesse seco e o orvalho tudo em volta. E assim aconteceu. Por que que Deus fez isso para ele? Que interessante, né? Deus respondendo, né, ao clamor de algo, né, com sinceridade do seu coração, mas que estava em acordo com os pensamentos de Deus. Porque isso nos fala o quê? Isso nos fala de Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele é para nós a prova de Deus, que Deus nos ama. É porque esse homem, quando veio aqui, ele veio com uma terra seca. Não tinha. Deus não podia abençoar o homem no seu estado natural. Deus não podia abençoar. A lei foi prova disso. Né? A lei de mosaica, né, de Israel, foi a prova disso, porque Deus deu bênção para o homem. Só que bênção com que base no quê? Naquilo que o homem pudesse fazer. Se ele fizesse, se ele cumprisse a lei, ele seria abençoado. Tão abençoado ele seria, que nem morrer ele ia. Pensou? Você não vai morrer? Olha, a lei prometia até isso, o homem não ia morrer. Se ele cumprisse a lei, nem morrer ele ia viver. Né? Se alguém pudesse guardar a lei, vamos dizer, um judeu lá do tempo do Senhor, pudesse guardar a lei, ele ia estar vivo até hoje. Mas nós vemos que ninguém passou além dos limites da sua própria existência no sentido natural do ciclo da vida de uma pessoa. Por isso que chegaram para o Senhor, né, duas pessoas perguntaram a mesma coisa, que o que que eu tenho que fazer? O judeu perguntando para o Senhor o que ele tinha que fazer para poder ter a vida eterna. A vida eterna que ele estava se mencionando lá, não é a vida eterna que nós temos hoje como cristão, né? Se eu creio no Senhor Jesus, eu tenho vida eterna. Essa vida eterna que Paulo fala é a vida em glória com Deus. A vida eterna que ele cita lá, né, o jovem rico e o outro, quando cita isso, o Senhor, o que eu devo fazer para ter vida eterna? Era a vida aqui. Por quê? Porque ninguém conseguia. E é interessante quando chegaram para o Senhor, o jovem rico chegou para o Senhor e falou: o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? O Senhor respondeu para ele: sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, tá, tá, tá. Ele falou: mas tudo isso eu tenho feito. Mas ele era um pecador. Não tinha jeito. Ninguém conseguia cumprir lei. Ou seja, não havia um meio de Deus derramar o orvalho de bênção no homem no estado que ele estava. Então, quando o Senhor Jesus veio aqui a esse mundo, ele era o homem, o único homem que Deus podia abençoar.
não é verdade? Ele era o homem perfeito em todo sentido da palavra. O Senhor Jesus era perfeito. Ele era aquele que alguém espremesse e encher uma taça cheia de água. Podia saciar a sede. Por isso que todos, quando chegavam ao Senhor, olha, pode ler os evangelhos, ninguém saía de mão vazia. Todos que chegavam ao Senhor, ninguém saía de mão vazia. Não é verdade? Até, vamos dizer assim, até o morto, quando foi apresentado ao Senhor, o Senhor ressuscitou também. Não havia, sabe, não havia meio de alguém sair dele com mão vazia. Exceto por incredulidade, né? Mas, por quê? Porque ele era esse velo, né? Do qual espremia e enchia uma taça. Havia bênção. Em toda a terra estava seca, mas ele tinha isso, era algo dele. E o Senhor Jesus, ele teve que ir à cruz para tomar o nosso lugar. Ele se esvaziou, né, como diz, né? Ele se despiu de tudo, ele renunciou todos os seus direitos, tudo que ele tinha, para ir para a cruz, para morrer por mim e por você. Ele foi aquele que está à cruz. Sabe o que ele falou? Tenho sede. Ele estava seco. Um homem maltratado, judiado, dizendo, tenho sede. Sabe, que esvaziou de uma forma tal, sabe, que ele teve que ser realmente o meu, né, o nosso substituto ali diante de Deus em juízo. Deus teve que derramar o seu juízo sobre ele para que esse velo, né, ficando seco, Deus pudesse trazer para mim, para cada um de nós, que Deus abençoar com o seu orvalho de favor para nós. A bênção só podia chegar para nós por Cristo Jesus. Não havia outro jeito. Então é isso que nós estamos vendo, por exemplo, aqui em Gideão, que não é um ato tão comum, né? Algo até meio estranho que ele fez, né? Mas, incrível que pareça, estava em conformidade com os pensamentos de Deus. Porque é isso que Deus faz. Deus só pode abençoar com base no favor divino. Então nós devemos entender que tudo que eu tenho de Deus é por graça. Nunca pense você que você deve fazer alguma coisa. E aquele versículo lá de Efésios 2 que nós lemos, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso, às vezes nós reportamos somente ao momento da crença para a salvação. Né? No momento nós cremos, então aconteceu esse princípio aqui, olha, puxa, entendi que é por graça, fui salvo por graça. Mas Paulo está falando muito mais do que isso. Paulo está falando que é sempre isso. Porque muitos pensam que, sim, salvação, eu tenho que crer no Senhor Jesus, porque está escrito aqui, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ah, então, pela fé eu fui salvo. Só que agora, a minha vida cristã, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que manter. Errado. É o mesmo princípio. Por isso que eu falei aquele versículo lá de Efésios, versículo 9, não é no princípio das obras. Ah, então, nós vamos entender que a graça de Deus, ela é plena. É algo que Deus dá plena. Por isso que vida eterna é algo que nós recebemos pelos méritos de Cristo. Eu tenho tudo isso porque Cristo morreu por mim e Cristo está diante de Deus. E eu tenho tudo isso porque Ele fez isso. Eu devo descansar, né, e repousar nesse orvalho, né, que nós vemos de Gideão aqui, que Deus está derramando o seu orvalho. Por quê? Porque houve alguém que passou pela secura para que Deus pudesse fazer isso. E isso foi o Senhor Jesus que fez por nós. Isso é Isso é graça. Então, falando da fé, voltando outra vez ao princípio do assunto, então, eu vou entender que fé, ela está sempre em conformidade com os pensamentos de Deus. Então, se você não é salvo, você deve entender que salvação é por graça. É plena graça de Deus que vai fazer isso. E que já fez isso em Cristo. E se você já é salvo, saiba que todas as coisas, a nossa vida, o nosso dia a dia, tudo é Deus operando em graça. Por isso que João, na sua carta, ele fala assim, se confessarmos, fala para crentes, tá? Não é para incrédulo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então é interessante que ele está falando para crente, se confessarmos, ou seja, o crente ele pode errar, ele pode pecar, no sentido, ele é capaz de fazer, sim, ele é capaz. Ele pode acontecer isso. Não deve ser uma prática, mas vai acontecer? Sim, pode acontecer. O que você vai fazer? Vai fazer obras? Não. Por isso que ele fala, vai confessar. Você tem que ir a Deus e confessar isso. Não é fazer obra. Senão você vai cair no mesmo princípio lá. Fazer obra para perdoar pecado. E não é isso. Nós devemos entender que os nossos pecados foram todos perdoados por Cristo Jesus. E uma vez que, quando fomos salvos, né, uma pessoa quando é salva, ela tem esse princípio, ela vai e vê que Cristo, o Senhor Jesus, morreu pelo pecado dela. Viu em Cristo que ele foi o substituto, eu merecia juízo, aquele homem foi lá e morreu no meu lugar, pagou a minha dívida. Isso é a base de fé. Puxa, então que bênção. Jesus morreu por mim, que bênção, estou salvo. E isso, quero dizer, é para sempre. Entendeu? Não se engane que depois disso você vai ainda. Agora você vai ter que fazer alguma coisa. Não vai ter que fazer igual. É o mesmo princípio. Não vai ter que fazer nada. Tá? Então agora você tem um Deus que você pode falar com ele. Do mesmo jeito, você vai lá e fala com Deus. Compartilhe com Deus aquilo que você tem. Aquilo que você é, suas aflições, seus problemas, vai e fala com ele. Isso é um privilégio que Cristo nos deu, que nós podemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros também, fala. Partilhar da bênção todos dessa eira de orvalho do que Deus derramou sobre nós abundantemente por Cristo Jesus. Podemos dar graça? Bendito Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez, Pai, por teu amor. E agradecemos a ti também, Senhor Jesus, que tu viesse para dar a sua vida por nós, indo àquela cruz, uma cruz de maldição, para ser alvo de juízo, para ser substituto de pecadores ali, para receber juízo que nós merecíamos, e tu, com compaixão e graça, foste ali nosso representante diante de Deus, para receber o salário que nós merecíamos. E nós agradecemos também que temos agora salvação por tua obra, temos bênção plena, porque tu cumpriste tudo aquilo que é necessário para que fôssemos salvos e também plenamente abençoados. Te damos graças, Senhor, por esta obra. E agradecemos por esse tempo aqui mais uma vez. Pai, nós pedimos que tua palavra possa estar em nossos corações, nossas consciências também. Te damos graças por essa oportunidade, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.
Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.